habitantes com meu poder. O mundo salvar.
Os robôs, temos que matar.
Isso eu sei. Matá-los eu tentarei.
Os robôs,
juntos teremos que
robôs destruir.
Os robôs, temos que matar. Isso eu sei.
Boa noite!
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Nhac.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Comedor de Cabeças Solano.
E diretamente de Brasília...
Diogo Braga!
Hello.
Diogo, eu tomei uma zoada do Afonso essa semana. Eu não lembro o que foi o contexto, mas eu falei alguma coisa assim... Ah, não sei o que de pauta. Aí o Afonso deu uma risadinha... Pauta do MRG.
Are you fucking kidding me?
Caraca.
Isso aí é um bom bastidor, né, pra contar. Já temos o quê? 12 anos essa porra? É da gente uma...
12 anos comemorados agora, dia 8 de junho.
É verdade. Olha aí. Eu lembro a gente, quando tava, sei lá, uns 5 anos, assim, a MRG já tava reconhecido, bacana, assim, evento. Aí veio alguém, assim, entrevistar, e a pessoa super preparada e tal. E aí, lembra, ela falou pra nós, assim, a gente queria que vocês falassem mais sobre a preparação da pauta de cada podcast. Aí a risada do Diogo representa. É bem isso mesmo.
Afonsinho e Didi, 21 anos depois do seu lançamento, Dorohedoro chega à Netflix, meus amigos, como uma série original muito, muito, muito louca. Afonsinho Solano, uma curiosidade antes de qualquer coisa, Dorohedoro significa da lama ao caos, então eu quero que você nos dê a sinopse deste anime muito diferente, chamado Dorohedoro.
Dorohedoro se passa em um ambiente que acho que a gente pode chamar de pós-apocalíptico.
É um similar à Terra, né? Vamos dizer.
Pois assim. É um equivalente à Terra, no entanto a Terra é dividida em duas dimensões. Na dimensão chamada o buraco, The Hole, eu não sei porque eu falei em inglês, né? Porque no japonês, não sei como é que é buraco em japonês. Diogo, como é que é buraco em japonês?
É, buraco.
Você falou The Hole porque você é desse tipinho que assiste mangá, anime em inglês.
Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong.
Eu devo ter... não, pior que deve ser. Ele deve ter entrado em inglês automático, porque fica na linguagem automática. Mas é o que, como o Diogo falou aí, é
Oroko.
É o buraco.
Eu não sei se é.
Agora é. Aqui o japonês, né? O japonês do MRG. E no buraco, você tem um mundo muito parecido com o nosso ali, com os prédios e tal, as cidades, as pessoas vivendo, né? Aquela coisa bem japonesa, claro, né? Digo assim, não é Nova York. É uma cidade urbana bem japonesa. E esses humanos, eles sofrem constantes perturbações causadas pelos moradores da outra dimensão, que é a dimensão dos feiticeiros e feiticeiras, que são pessoas, seres humanos também, apesar de serem considerados uma outra raça, né?
E se considerarem também, né?
E isso, é, que eles têm a capacidade de fazer magia através de uma fumacinha que sai lá do dedo deles.
Não. Dedo não, depende. Cada um solta a fumaça por um lugar. Depende do feiticeiro.
É verdade, eles soltam essa fumacinha aí, cada um de um buraco, e essa fumaça faz diferentes magias, né? Então os humanos estão, de certa maneira, subjugados a eles. Eles tentam lutar, revidar e tal, né? Mas eles são constantemente assediados por esses feiticeiros que se colocam nessa posição superior ali, passando toda hora pro nosso mundo. E aí é aqui que nós conhecemos os nossos dois protagonistas, que são o quê? Quem, Didi?
O primeiro é um jacaré gigante, um lagarto gigante chamado Caimã, que na verdade é um homem com cabeça de jacaré, e a sua companheira, sua amiga, é Nikaido, que é uma cozinheira espetacular e tem cenas maravilhosas que dão água na boca. E além de cozinheira, ela é uma porradeira de mão cheia, inacreditável.
Caimã, inclusive, é uma espécie de jacaré brasileiro, se me lembro bem aqui, se é minha enciclopédia.
Afonso, você está certo. É um gênero de jacarés nas Américas Central e do Sul.
Olha, é tanto que tem uma espécie do espadachim de carvão chamada Caimani, que é bem essa pegada dos...
Ele é conhecido como jacaré de óculos.
Jacaré de óculos. Que, exatamente, esse personagem aqui no Dorohedoro, ele é um homem com cabeça de jacaré, é o lagarto. Ela parece mais uma cabeça de lagarto, se a gente for, né, do ponto biológico. É, e foi feita por magia, provavelmente por algum desses feiticeiros que a gente citou aí, da dimensão dos feiticeiros. Só que o Caimã, ele não lembra como é que ele ficou assim. Então ele é amigo dessa cozinheira porradeira aí, e juntos eles vão tentar descobrir como foi que ele ficou desta maneira.
Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre Dorohedoro é o visual, cara. Ele tem uma pegada punk. Eu não sei como é que a gente diria. O mais perto de Dorohedoro que eu posso fazer um paralelo é com Persona 5.
Say what? Não, tem nada a ver. Cara, sabe o que ele me lembrou muito? Ele me lembrou muito os traços do Simon Beasley.
Simon Beasley? Não, vocês estão... Os dois estão errados.
Tem nada a ver também. Fala algum aí que tem nada a ver também, Afonso.
É, parece com o Robert Crumb. Não, olha só, é porque é o seguinte, a gente tem duas coisas aqui que talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. É, existe a tecnologia que essa animação é feita e existe, vamos dizer assim, o traço. A tecnologia, ela é até um estilo de anime, entre aspas, que eu particularmente não curto, quero saber de vocês, que é o 3D, ou seja, modelos em três dimensões ali feitos no computador, que são, entre aspas, desenhados por cima. Então parece um desenho animado tradicional, mas como você vê, eles têm três dimensões. E a outra análise estética é da direção de arte, né? Do estilo de rosto dos personagens, dos prédios, a paleta de cores. Eu não sei do que vocês estavam falando aí.
Não, então, pra mim assim, o traço do Dorohedoro, que é da Ki Hayashida, uma mulher que faz, inclusive.
É inspirado no traço dela, legal.
Cara, depois eu fui ler o mangá e, assim, eu até parei, porque eu falei assim, é tão igual que eu quero ver o anime. Porque às vezes é muito diferente, aí você vai no mangá e fala, ah, tem mais coisa no personagem, mas é muito igual. Eu parei na edição 40, que é onde termina o anime. E assim, o traço dela é mais sujo e tal. O anime, ele faz uma referência muito grande, muito, muito grande ao traço dela. Os personagens têm as mesmas feições e tudo. Ele é mais limpo, porque o traço dela é mais sujo e tal. Talvez daí venha a coisa do Simon Beasley, né? Que ele tem... É muito sujo o traço dele.
É porque o Beasley, só pra ser um pouquinho técnico, o Simon Beasley, ele é conhecido por fazer pessoas hiper rasgadas muscularmente. Assim, ele tem entradas, ele tem veias.
Não tô falando da parte do corpo da pessoa. Tô falando... O traço dele é meio sujo. Tem sempre uma parada suja, alguma coisa assim. Eu não sei, eu não entendo isso, sabe?
Ah, tá. Esse aspecto.
Então, agora, a arte do anime, cara... Essa coisa que ela puxa do mangá. E ela tem essa cara punk mesmo, assim. Ele é muito punk.
É meio gótica, né? Uma parada meio gótica punk.
Acho que é mais punk.
O punk é a maior influência que existe ali, né? De fato, eu acho que é. E o punk, não o punk literal, né? Que você usa do cyberpunk, do coisa. Acho que é mais do punk do self-made mesmo. O punk que veio com a música ali, Sex Pistols, final dos anos 60, final dos anos 70.
As máscaras, né? As roupas de couro, as máscaras, as armas.
Coisa interessante desse mundo é que os feiticeiros usam máscaras, e não são máscaras como a gente tem usado hoje em dia, na boca e tal, são máscaras meio carnavalescas. E o motivo deles usarem essas máscaras, e não é um motivo claro, não é uma parada assim, tipo, cara, a sensação que tem é que um dia alguém saiu de máscara e ele falou, ih, maneira essa parada, hein?
Mas isso que você falou, aí eu jogo aqui pro Beto primeiro, porque... Eu não sou um cara que curte obras que são muito psicodélicas. Mundos psicodélicos, assim, que não tem regras, as coisas podem... Tem Deus Ex Machina toda hora, o personagem precisa de um negócio. Olha, abriu um buraco no chão e saiu o Plom Plomps. E o Plom Plomps carrega um martelo mágico. Ah, que bom!
We must be over the rainbow.
Eu não gosto de história assim. E esse mundo, a princípio... Quando até a galera lá no Twitter falou, porra, vocês têm que fazer do Duro Redondo, eu dei uma olhada e falei assim, puta, parece um desses mundos que tudo é tudo e nada é nada. Mas isso que você falou das máscaras, eu achei bem... bate com outras coisas desse mundo que são muito bem estruturadinhas, ainda que não sejam explicadas tintim por tintim. Mas você saca, você compreende de forma orgânica que as coisas ali têm um porquê, e elas têm leis, e elas têm regras, e a pessoa não tá usando a máscara do nada. Tem um porquê dessa galera tá usando, né, Beto?
Eu acho que esteticamente ele é muito foda, eu acho que ele compra muito mais o barulho estético dessa coisa das máscaras do que realmente o sentido, e tem a diferenciação e tal.
Mas isso é uma coisa de cultura, no mínimo, entendeu? No mínimo você entende assim, não é uma pessoa ou outra usando máscara. Uma pessoa ou outra usando máscara é aleatório por definição. Todas as pessoas de uma determinada raça usando máscara, você entende que aquilo ali se tornou cultural, talvez por uma necessidade. Mas ele não precisa de... Isso que eu quero dizer. A boa obra não precisa te dizer. As pessoas aqui usam máscara porque não sei o quê. Não, você começa a sacar. É igual você chegar num país estrangeiro, né? Você vê todo mundo num país estrangeiro usando determinada coisa na orelha, você fala, caramba, tem um sentido essa parada.
E tem etiqueta das máscaras. Isso é que é legal. Ele não explica, mas o cara que anda com a máscara ao contrário, quando ele vai no lugar fino, ele toma uns porra. Fala, ó, bota essa máscara direito aí, que senão as pessoas vão te julgar e tal. Isso é muito maneiro, mas ao mesmo tempo, eu gostei muito, mas ela é uma série que o tempo todo é assim, ah, olha, a partir de agora, isso aqui acontece assim, eu nunca tinha explicado, eu nunca tinha justificado, mas para que a história caminhe, eu arrumei essa solução do cu.
Não achei não, é porque eu entendo que como, eu sempre falo isso de mágica, quando você tá conhecendo um novo sistema de mágica em qualquer obra, e esse sistema mágico não é jogado em você como uma aula logo no começo da obra, você vai ter que aprender isso ao longo da história. Então você vai acabar sendo informado de novas regras conforme a história for avançando. Eu não senti que nada surgia do nada.
Eu acho, inclusive, que para mim, isso que o Afonso falou é realmente um dos grandes méritos, porque ela consegue ser... Ela consegue beirar uma loucura, uma coisa sem regra, sem parâmetros, mas ela é tão consistente em cima dos elementos que ela apresenta que você aceita a existência daquele universo como concreto, mesmo não entendendo o porquê da maioria das coisas que estão acontecendo.
Eu acho que funciona, mas, por exemplo, tem uma hora lá que vamos dizer, o vilão principal, ele pega a mocinha. E aí, para a mocinha não resistir, ele fala, não, mas isso aqui... permite que você controle a outra pessoa.
Tá, entendi.
Sabe, isso. Tipo, você acabou de tirar isso do cu, cara. Não é assim. Ele faz várias paradinhas assim que não me incomodam. Porque...
Mas tem, né? Uns Deus Ex Machinazinhos assim.
Não, mas olha só. Mas é que é diferente. Eu acho que seria diferente de Deus Ex Machina, gente. Porque você tem toda a premissa pro surgimento de uma situação como essa. Não é como se o cara tá andando, pilotando um helicóptero no Vietnã e ele recebe martelo do Thor com raios, sabe? Tipo, isso é um Deus Ex Machina. Ele sustenta em cima da criação do conceito do feiticeiro. Existe toda uma evolução de poder, existe um entendimento de como o poder é criado, de como as coisas acontecem, de onde vem, de onde deriva a magia. E ele vem explicando isso. Depois que ele explica essa base, ele começa a expandir esses outros lados. Então não tem como você não apresentar novos elementos no decorrer de uma série como essa, onde o universo é muito complexo.
Acho que assim, uma coisa é você estabelecer alguma coisa para depois você se utilizar dela. E aí você já botou a audiência num lugar que você fala assim, ah, não, essa regra aqui que ele tá usando, ele já estabeleceu. E agora ela é muito relevante na história. Outra parada é você vir do nada,
entendi,
como esse exemplo, e falar assim, ó, agora ela é controlada. Por quê? Porque essa parada aqui, que eu tô te apresentando há 3 episódios, tem esse elemento novo que só serve pra eu controlar. Aí você fala, porra, beleza, funcionou, eu gostei, mas você tinha que introduzir.
Eu acho que a partir do momento em que você definiu a magia e um universo mágico de pessoas, que cada pessoa tem um poder diferente, é tipo um mutante, sabe qual é? Porra, Jubileu solta fogos de artifício, o coisa de pedra, sabe? Tipo, é bizarro.
Mas então, eu acho que o que equilibra aqui é um ponto muito positivo da série pra mim, que é o seguinte, ela é tão louca. Mas essa loucura, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. E ela sabe, a autora, ela sabe colocar aos poucos o tamanho da loucura. Que é assim, antes disso acontecer, disso que eu tô chamando de Deus Ex Machina, do vilão controlar a menina, ela te dá uma barata pra ser parte da galera. E aí você fala assim, tá, a partir do momento em que tem uma barata gigante que usa tênis e faz parte da galera, eu consigo aceitar isso que você me deu aqui, sacou? Então eu acho que a evolução do que ela constrói não nega o fato de que ela tira a solução da bunda, e não é uma só. Mas ela constrói tão bem isso que eu acho maneiríssimo.
Tem um outro desenho que estreou há pouco tempo na Netflix que cai naquela categoria que não me atrai tanto. Eu não vou lembrar do nome, mas é um desenho muito, muito lisérgico, assim, de um menininho que... de um garoto, sei lá.
Midnight Gospel.
Eu vi até metade do primeiro episódio, entendi, tem até a participação do Dr. Drew, que eu gosto bastante.
Não, mas você entendeu mesmo o que é o Midnight Gospel? Você já viu o Midnight Gospel, Diogo? Só um parênteses aqui.
O pessoal indica muito, tá indicando muito no Twitter pra gente assistir, mas eu nunca vi.
Creuza, faz um parênteses. Só pra você entender, Afonso, eu também vi, e aí eu falei assim, cara, isso é esquisito num nível que passou do limite pra mim. E aí eu fui pesquisar, que porra era essa? Midnight Gospel é um podcast do final de 90 e começo de 2000, só que aquilo ali que você está ouvindo é o áudio original do podcast do final de 90 e começo de 2000. O que o cara fez foi pegar a conversa que ele tem com pessoas, ele animou aquilo e criou um universo em volta.
Mas olha só, mas exatamente. Eu, enquanto, por isso que eu falei aqui do Dr. Drew, eu saquei que o que eles...
É o primeiro episódio, é o Dr. Drew, né?
Exato. Eu não fiz essa pesquisa extensa que você fez, tá? Mas como eu já conheço o trabalho do Dr. Drew, eu sei que ele é um cara muito presente em podcast, até com Adam Carolla, aí fica outra dica pra vocês de podcast bom. É. Eu entendi que aquilo ali era uma conversa que aconteceu em algum lugar, entre aquelas duas pessoas ali, e que eles resolveram animar depois. Ficou claro pra mim que eles não estavam dublando o que estava acontecendo na tela, porque eles estão matando, é o presidente lá que tá matando zumbis junto com o protagonista, e eles estão discutindo sobre legalização de maconha. Mas eu puxei isso porque, apesar da proposta ser essa aí, é muito louco. As coisas não têm regra. Ali realmente não tem regra.
Não tem.
Não tem. As pessoas não estão com medo dos zumbis, mas ao mesmo tempo elas podem morrer do zumbi, as pessoas dão tchau pro presidente, o presidente... Cara, não tem. É diferente daqui. O Dororedouro, ele é estranho, mas as pessoas atravessam portas, elas comem, se elas tomam soco, elas morrem. Quem não morre é porque tem um porquê.
Não, as premissas são bem definidas, cara.
São. Entendeu? É só um mundo diferente do nosso. E tem essa questão da magia que realmente abre essa discussão do Deus Ex Machina entre o Didi e o Beto. Mas eu acho que o que sustenta ele é que é uma loucura com regras.
Roberto
Alberto Duque Estrada, cuja origem do nome descobrimos na última Voz do Robô aí. É, você deu de 0 a 5 robôs gigantes, quantos para Dorohedoro?
Pois é, parece até a gente ficou preso em uma discussão só, né? Parece que eu não gostei, as pessoas vão... Aí eu vou dar uma nota alta, as pessoas vão falar, pô, mas você falou mal o tempo todo. Não, porque a gente não teve tempo de falar de outras coisas que são maravilhosas. Primeiro que a primeira cena do negócio... É um cara com cabeça de lagarto que morde a cabeça de outro cara, e aí dentro da cabeça de lagarto tem um cara que pergunta, que diz lá, fala, você não é o escolhido, e quando o cabeça de lagarto solta, ele olha e fala, o que, que ele falou? O que, que o cara dentro da minha boca falou pra você?
Que começo, né?
É. Que começo. Você já fala, cara, isso aqui é muito interessante. E o desenvolvimento é muito legal, os personagens eu achei muito legais, os vilões, o começo do grande vilão, você fala assim, ah, vai ser um super vilão do mal. E não, constitui-se ali uma dinâmica familiar no outro lado também, que é muito foda de acompanhar, muito foda de acompanhar. Tem uma personagem que é uma menina que aparece do nada e ela é muito louca, assim.
Cara, bizarro, né, cara? A presença dela é bizarra.
É.
Você espera, ela se apresenta como um padrão de personagem, né? Um arquétipo, e ela muda no episódio seguinte e se transforma em outro completamente diferente.
E ela vira uma parada, né? Que é a Ebisu, né? Ela vira uma parada muito louca. E todos os personagens são muito legais. São muito legais de acompanhar. Eu, pra mim, não tem heróis e vilões, na verdade, porque eu gosto de todos eles. Eu vejo uma motivação em todos eles. Então, assim, é muito legal. Eu realmente tô curtindo bastante. Eu vi em inglês, quero deixar isso bem claro.
Ih, ó, desafio.
Afonso Solano. Depois da nossa discussão, eu falei, vou pesquisar sobre o assunto. E olha que interessante, Afonso. Olha que interessante, eu descobri que essa birra, ela vem dali do começo de 80 e 90 nos Estados Unidos, não é uma coisa que começa no Brasil, é uma coisa americana, em que as dublagens, quando chegavam para os Estados Unidos, eles tinham, sim, muitas adaptações para passar nos horários televisivos. E aí, durante essa dublagem, eles recebiam as animações em clipes, não inteira. Então, eles iam fazendo partes desconexas daquilo e faziam um anime. E tinha adaptação, e tinha a falta de entendimento. Segunda coisa que eu estava conversando é o seguinte, eu estava trocando uma ideia com uma pessoa que mora no Japão há 13 anos, e ela estava me falando o seguinte, ela falou assim, cara, esse negócio da adaptação que você está falando, que é, aí ele falou, vou te dar um exemplo, Senpai, que é o lugar mais comum que quem curte aí bagulhinho japonês, acha que entende o que é o Senpai. Não, eu entendo, o Senpai é tipo mestre. Mas é um mestre com uma relação maior, é o Obi-Wan para o Anakin Skywalker. E o cara me falou, ele falou assim, cara, não é. Porque, na verdade, a relação do senpai, ela é uma relação que você só entende se for cultural. Quando você sai dessa cultura, você acha que é um mestre, você acha que é um tipo um pai, mas não é tipo um pai, não é um mestre.
A gente resume,
isso,
né? A cultura latina, não é nem lá, americana em geral, da América do Norte a Sul, a gente é mais literal, enquanto a asiática funciona em círculos.
Isso, mas sabe o que o cara falou pra mim? Ele falou assim, cara, se você não tem compreensão do que é culturalmente um senpai, não adianta você ler uma legenda que descreva senpai. Não adianta você ouvir o cara falando o que é senpai, porque pra eles aqui é uma parada que nem eu consigo explicar pra você, porque não tem igual em outra cultura. Então ele falou assim, não faz muita diferença, o que ele falou pra mim, não faz muita diferença se você ouve no áudio original, com uma legenda que se assemelha mais, apesar que hoje a Netflix tem um puta trabalho com legenda, com tradução, que já tá muito mais próximo, uma coisa dos anos 90 e 2000. Então, eu achei muito curioso que eu fui fazer essa pesquisa, e no final eu vi que nada mais é do que uma grande babaquice.
Olha, só, sabe um negócio que ficou faltando comentar, só porque a gente tá aqui animado com essa coisa da tradução e tal? O Diogo e o Beto vão lembrar de um jogo que eu adorava, chamado Otog. Inclusive, nunca perdoarei o Roberto por ter apagado meu save. Deixando isso registrado.
Hoje me orgulho do que fiz, tá? Na época fiquei com vergonha, mas hoje me orgulho do que
e
fiz.
E aí eu lembro que quando a gente começou a jogar o Otog, quem nunca jogou, bote no YouTube aí que merece muito. Os inimigos iniciais, eles não eram monstros, demônios, aquela coisa, como eu falei, super América. Eles eram placas com símbolos desenhados, pedaços de pano com cores diferentes. Aí, tipo assim, caralho, brother, que japonês é foda. O que que tá acontecendo? E aí, conforme a gente foi, né, estudando esse universo todo e tal, a gente foi vendo isso que a gente tá discutindo aqui e no programa sobre anime, deve ser assistido em japonês ou inglês e português, porque aquelas cores, aqueles símbolos, não tô falando só do símbolo do que aquela palavra que a gente não consegue traduzir, mas eles têm um significado cultural, histórico, para aquela nação, para aquela ilha, que é muito mais do que uma simples tradução, né? Então, a própria confusão que as pessoas fazem nesse próprio desenho mesmo aqui do Dorohedoro, toda hora que você vê em anime, quando as pessoas falam demônio, normalmente a tradução de demônio que chega aqui é porque o demônio, entre aspas, pro asiático, uhum, é diferente do nosso demônio. Ele não é bom, não é mal. Ele tem uma outra parada. E aí, às vezes, chega aqui, porque o demônio é você, beleza, esse cara aí é o vilão, né? Não necessariamente é o vilão. Então, é bem interessante, assim, se o Beto tá zangado, a galera tá se recuperando agora ainda, já voltando pras cadeiras.
Não, eu achei... Eu achei muito interessante. Achei muito interessante e eu vi que a Netflix faz um puta trabalho, porque isso é uma discussão muito grande nos Estados Unidos, maior do que aqui, porque brasileiro gosta de imitar americano até no que odeia, né?
Exatamente. A gente importa as nossas indignações.
Resumindo, eu achei a série muito foda. Eu fiquei muito preso à série. Eu tô muito curioso. Eu queria que tivesse uma segunda temporada, tipo, em novembro, em dezembro, sabe? Eu tô com essa sensação de que é muito triste que vai demorar muito pra eu ver essa segunda temporada. E meio de 2021, pra mim, é demorar muito, porque eu queria continuar ali. E, cara, eu... Pra mim, é 4.5 Robô Gigante.
Caraca! Olha aí! Didi Braguinha. Vamos lá, você com esse caraca aí... Você que defendeu que não tem Deus Ex Machina, tá seguindo o curso aí. Você viu em japonês? Viu em português? Viu em inglês, Diogo?
Cara, eu costumo ver em japonês. Desculpa se isso ofende vocês, mas eu tô me desculpando caso vocês fiquem ofendidos aí com a minha preferência.
It's okay not to be right.
É bom. Né? Todo MRG a gente podia, inclusive, começar pedindo desculpa, que é bom que a gente já limpa, né? Já deixa, assim, os sensíveis, né? Ficam já tranquilos, assim, no chão.
Stop mocking me!
Mas um cara que não odeia ninguém é Diogo Braga. Esse sim. Tá aqui cansado, que a gente sabe, né? Que ele tem neném.
Não, tô alegrão.
Tá vivão aí, né? Você tá desperto.
Alegrão, com alegria no peito.
Então, de 0 a 5 robôs gigantes aí, quantos você deu para Dorohedoro?
Cara, uma coisa muito legal, porque eu comecei a assistir Dorohedoro tipo, sem querer. Eu acho que o Beto também tem um pouco isso. O Afonso também tem, mas acho que no anime...
Sem querer? Eu não faço nada sem querer.
Because I'm evil.
Então, o Afonso não tem. Eu e o Beto, a gente tem um pouco mais, que é simplesmente botar a parada. É uma coisa meio rebelde. Assim.
Vou
botar essa parada aqui, porque eu sou esse cara.
Vê qual é.
Eu vou ver qual é, porque eu tô hoje na loucura. Sexta-feira, loucura, bota um episódio qualquer de qualquer coisa pra ver como é que vai dar. E eu costumo fazer isso com muita frequência. Brincadeiras à parte, mas foi uma gratíssima surpresa, porque ela é completamente original e autêntica em quase tudo que ela faz. Desde a história, desde a trama, até a arte, ela tem o seu próprio estilo, ela tem a sua própria narrativa, ela tem a sua construção, ela é um mix de punk fantasia, gótico fantasia, eu não sei determinar o estilo dela, realmente é uma coisa que mistura muitos elementos que me agradaram demais. É muito diferente da maioria das coisas que eu já assisti, da maneira como ela apresenta os elementos, da mistura dos elementos que ela faz, mas ao mesmo tempo é uma mistura que funciona, cara, porque os caras, eles são, como a gente já comentou, né, eles são, não é persistentes a palavra, mas eles mantêm a estrutura do universo, ela é concisa, por mais maluca que ela seja, ela é coerente, eles são coerentes com o que eles estão contando ali, com o universo, com tudo é coerente, sabe, e é maneiro, quando as coisas são coerentes, o maluco fica normal, sabe, então tipo, isso é muito bom, isso funciona, então cara, eu acho que é uma puta experiência maneira, cara, é muito legal, é divertido, tem trama, é curioso, misterioso, fiquei com muita vontade de entender diversos outros elementos, se tivesse spoiler aqui eu ia entrar em outros detalhes pra gente poder tentar compreender o motivo e os porquês de cada, de algumas coisas que acontecem ali, cara, super indico, eu dou, cara, eu não vi nenhum defeito no teu redor.
Olha aí.
Mas eu acho que a nota do Beto é uma nota muito, muito coerente. Acho que a palavra mesmo é coerente. Eu 4.5 robô gigante, caio junto com o Beto nessa também. Realmente maravilhoso.
Afonso, mocinho Solano, agora eu quero saber de você, hein? De 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para Dorohedoro?
Doro!
Que tem um belo nome, ó. Esse nome da lama ao caos, do buraco ao mundo da magia, ele faz muito sentido, inclusive. Acho o nome muito foda, né?
É, isso aí. E a gente falou muito de dar sentido, as coisas terem sentido hoje. Achei bacana que realmente é a impressão que a gente tem aqui. A gente gosta de dar essa dissecada nas obras. E eu dei aquele exemplo lá do outro Midnight, não sei o quê, que o Beto trouxe aí. É, a explicação de que é um podcast animado, e aí acaba ficando aquela coisa super psicodélica. Eu não costumo gostar de obras que não tem regras e o mundo vai se adequando à necessidade da narrativa. E aqui não. A primeira impressão pode passar, né, que é uma coisa, ah, que coisa louca, né, as pessoas às vezes não têm adjetivos e usam louco para tudo, e não tem loucura, porque as coisas precisam de regras, tudo tem consequência, então eu acho, isso realmente me atraiu em um estilo que a princípio me afastou, é o que eu falei, eu não curto esse, entre aspas, anime 3D, ilustrado por cima, para fingir que é um 2D, mas tem obras que são tão bacanas, que o lore é tão interessante que elas me prendem. Eu lembro que a última que me sustentou sendo assim foi aquela Blame, que acho que também tem na Netflix. É um mundo bem interessante, um mistério também legal pra caramba. É, então aqui me segurou, muita gente me recomendou, porque o bicho tem a cabeça lá de jacaré, e realmente esse mistério do como que ele ficou assim segura você. Tem uma característica das animações japonesas que é a coisa da comida. Né? Os animes, eles têm às vezes um cuidado muito especial com a comida, a coisa da preparação, a mão da personagem, o corte da carne, tem até memes, né, da galera, é isso, né, o meme é o ocidente tentando entender por que que eles têm esse apreço, porque a preparação da comida, o ritual do preparo da comida da Ásia também é diferente do nosso ritual, a gente também tem rituais.
Os jogos são assim, né, você pega o Final Fantasy XV aí, ele tipo, a comida é mega bem feita. Aí tu fala, caralho,
pois é.
Velho, por
quê? Porque eles têm, exato, tem uma coisa ali que é bem retratada aqui. Tem um elemento de violência que me atrai em tudo quanto é coisa, então ter gente tomando tiro e sofrendo e tal, sem ser gratuito, é necessário ali para aquelas pessoas.
E o maneiro, novamente, faz sentido com a proposta.
Faz, exato. Eu curto, eu gosto. A única coisa que eu não gosto é o elemento chupetinha, que de vez em quando os animes eles têm. E esse aqui tá vendo bem pra caramba. Até que aparece um porquinho.
O porquinho é só um animal de estimação de um mundo louco, vai.
Mas é um porquinho chupetinha, que tem uma carinha que eu falei, ah, que
mas
saco.
Mas ele não faz sentido dentro do universo onde ele aparece, dentro da hora que ele aparece, dos momentos, assim?
Eu acho que faz.
Foi um preconceito.
Não sei, é um Pokémon, entendeu? No meio de um desses mundos, assim, eu não achei que tinha, mas assim, é um detalhe ali que você sacode o ombro e segue em frente, eu tô com vocês, é bem interessante, tô curioso, vou ficar aqui com 3.5 robôs gigantes, próximo de 4. Tô curioso pra saber o que vai acontecer na próxima temporada do nosso amigo... Como é que é? Jacaré de óculos, Beto?
Jacaré de óculos.
Obrigado aí, mas o Roberto Zalente tá, o palhaço.
Ah, ele é elegante, né? Abandonou a galera do óculos. Aí, Beto, vai lá no Twitter e escreve assim... Aí, foda-se o óculos. Vamos ver o que acontece.
Música